Boa noite, cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nessa sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa anual da 10ª Legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Corrijo aqui que não está sendo transmitida pelo Facebook, porque nós tivemos o nosso Facebook hackeado. Inclusive, quem puder estar denunciando a página no Facebook, a gente agradece. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Senhora Presidente, registro a presença dos vereadores Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, Marta Del Piazza, Mônica Costa, Eduardo do Box, a minha presença, presença do vereador Heraldo Marquita e da senhora Presidente, vereadora Sandy. A quórum.
Muito obrigada. Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores e também para a população que nos assiste pelas redes sociais e que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Também ao Manuel e ao Sidemar que estão prestigiando a nossa sessão hoje à noite. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los a o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel.
Muito obrigada, vereadora. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da segunda sessão ordinária realizada em 14 de 2 de 2024 e da ata da segunda sessão extraordinária realizada em 30 de 1 de 2024.
Ata da segunda sessão extraordinária da quarta sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 19 horas e 30 minutos, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal. A presidente cumprimentou a todos os presentes, constando a presença de todos os parlamentares. No pequeno expediente foram lidos os documentos a saber: ofício 05 de 2024, ofício de protocolo 098, com o número 001 de 2024, recomendação eleitoral junto à 27ª Zona Eleitoral de Mato Grosso. Indicações protocoladas. Indicação de número 5, 6, da presidente Sandy. Indicação número 1, da vereadora Marta. Indicação de número 1, do vereador Zé Galvão. Indicação de número 2, do vereador, também do vereador Zé Galvão. Foi concedido o uso da tribuna para os vereadores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, vereadora Marta Del Piazza, vereadora Mônica Costa, vereador Heraldo Marquito, vereador Wellington Martins. Sobre o grande expediente, foram lidas as seguintes proposituras. Projeto de Lei 06 de 2024, Projeto de Lei 07 de 2024, Projeto de Lei 08 de 2024, Projeto de Lei Complementar 01 de 2024, Requerimento de número 1 de 2024. Na ordem do dia, foram lidas e discutidas as seguintes proposituras. Projeto de lei de número 6 de 2024, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 07 de 2024, aprovado por unanimidade. Apreciada em única discussão a solicitação de urgência do Executivo sob o número do projeto de lei 08 de 2024, aprovado por unanimidade. Foi apreciada em única discussão o regime de urgência ao projeto de lei complementar 01 de 2024, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o requerimento de número 01 de 2024, também aprovado por unanimidade. Nas considerações finais se pronunciaram os vereadores Heraldo Marquito, vereadora Marta, vereador Zé Galvão, vereador Wellington. Finalizando então a ordem do dia, a presidente convidou a todos a participarem da sessão que se realizará na próxima semana. Ata da segunda sessão extraordinária da quarta sessão legislativa anual. aos 30 dias do mês de janeiro do ano de 2024, às 14 horas, com a presença dos vereadores Sandy, Mônica, Luciano, Heraldo, Eduardo, José Galvão, Marta e Valdir Leandro. Constatando o quórum, o presidente passou às mãos do primeiro secretário a leitura e a convocação das proposituras em pautas. Foi apreciada a solicitação de urgência ao projeto 01 de 2024, aprovado por 8 votos favoráveis. Foi apreciado requerimento 01 de 2024 de dispensa dos pareceres da projeto de lei 01 de 2024, também aprovado por 8 parlamentares, ou seja, por unanimidade na ocasião. Foi apreciado em única discussão o projeto de lei 01 de 2024 em votação, aprovado por 8 votos favoráveis, também unanimidade na respectiva sessão. Em seguida, a presidente consultou o soberano plenário para a inclusão de pauta do projeto 02 de 2024 e da outras providências e do projeto 03 de 2024. Ambos os projetos foram colocados em pauta com regime de urgência e também requerimento de dispensa dos pareceres. E ambos os projetos, projeto de lei 03 de 2024, projeto de lei 02 de 2024, foram aprovados por unanimidade. Sendo o que constou para a sessão, respectiva sessão ordinária, senhora presidente. Sim.
Em discussão as atas que acabam de serem lidas. Não havendo quem queira discutir, as mesmas estão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, estão aprovadas as atas lidas. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Aí agora eu vou te passar esses negócios.
Ah, tem que passar alguma coisa diferente? Peraí. Ah, entendi, tá bom. Ah, tá, ok. Deixa eu conferir se começa aqui. Ah, começa aqui mesmo.
Processo de número 42 de 2024, de interesse da Prefeitura, ofício de número 96, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional, pertinentes ao mês de janeiro. Processo de número 43, também de interesse da Prefeitura, ofício de número 2, solicitando afixar no mural edital de publicação 2, relativo aos relatórios anuais das contas referentes ao exercício de 2023 da Prefeitura de Juara. Processo de número 44, de interesse da Prefeitura, ofício de número 1, encaminhando o relatório das contas anuais do exercício de 2023. Indicação protocolada de número 2 do gabinete do vereador Heraldo Marquito, indicando ao excelentíssimo governador do Estado, senhor Mauro Mendes, a aquisição de 5 ônibus com capacidade para 44 a 59 alunos sentados para atender a Secretaria Municipal de Educação do município de Juara. Indicação de número 3 de 2024, também do vereador Heraldo Marquito, indicando ao excelentíssimo secretário de Estado, Alan Rezende Porto, indicando a aquisição de 5 ônibus para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação. Indicação de número 4, também do vereador Heraldo Marquito, indicando ao excelentíssimo senhor Jaime Campos, senador, a destinação de R$500 mil, advindos de emenda parlamentar, para que se realize gestão junto ao governo, para que se materialize a construção de lago contemplativo com ciclovia e pista de caminhada no entorno da primeira quadra do residencial Bandeirantes. Indicação de número 2 da professora Marta Del Piazza, indicando ao Executivo Municipal a elaboração de um projeto de revitalização das áreas de preservação permanentes presentes no território urbano de Juara, senhora presidente.
Secretário, eu gostaria que o senhor lesse esses dois convites que chegaram na data de hoje aqui para todos os vereadores.
Sim, senhora. Convite da Prefeitura Municipal de Juara, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, em atendimento aos dispostos dos artigos 165 e 167 da Constituição de 88 e artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, convida toda a comunidade para a apresentação de relatório resumido de execução orçamentária do sexto bimestre de 2023, a apresentação do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2023, data 22 de fevereiro, horário às 19 horas, no Centro Cultural Antônio Carlos Savoini, localizado na Avenida José Alves Bezerra, no centro de Juara. A participação da comunidade é de extrema importância. Assinado o prefeito Carlos Amadeu Sirena. A Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso convida para a cerimônia que se realizará para a posse dos membros da nova diretoria executiva do Conselho Fiscal para o mandato do triênio de 2024 a 2026. A solenidade ocorrerá no Teatro Zulmira Canavarros a partir das 8 horas da manhã, aberta às autoridades, imprensa e público em geral. Além dos protocolos formais, o ato solene contará com a apresentação especial do coral da AMM, participação do grupo de violeiros de Primavera do Leste, cidade do presidente Leonardo Bortolini e também da banda de música da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. São aguardadas a presença de 100 prefeitos de cidades filiadas à AMM e também do governador Mauro Mendes, o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sérgio Ricardo, o presidente da Assembleia Legislativa, senhor Eduardo Botelho, além de senadores, deputados estaduais, deputados federais e vereadores. O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolini, assumiu a presidência da instituição no dia 3 de janeiro deste ano, quando ocorreu a tramitação oficial de cargos. Um dos principais compromissos da nova gestão é ampliar o atendimento aos municípios, com uma atenção especial aos menores municípios, visando garantir a maior justiça social e redução das desigualdades. Entre a nova diretoria fiscal para o triênio de 2024 e 2026, está a presença do primeiro secretário, prefeito de Juara, senhor Carlos Amadeu Sirena. Na ocasião, convida a todos para participarem da sessão solene.
Muito obrigada. Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. O primeiro vereador inscrito, o vereador Wellington Martins.
Aqui, minha amiga querida.
Senhora presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. População que nos ouve, nos assiste através das redes sociais. População aqui presente, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Senhora presidente, eu só gostaria de passar um recado lá para o pessoal do PA Vale do Arinos, PA Japuranã, onde alguns dias a gente já vem cobrando o secretário de transporte, o prefeito Carlos Sirena, para que vá lá recuperar algumas pontes que estão quebradas e substituí-las por tubos na medida do possível, e avisar eles que a equipe já chegou lá no assentamento hoje, já estão se preparando, já levaram alguns tubos que a gente solicitou para trocar a ponte ali do Marco Azul, também uma ponte que está quebrada no travessão da linha 2 para a linha 3, também será substituída por tubo, e também uma ponte ali na linha 1, nas proximidades do Bala, também será substituída por tubo, fora os outros serviços que serão recuperados, como na linha 3, uma ponte batistaca que será também recuperada, e outra lá na linha 5, já conseguiram recuperar essa semana com o Rony trabalhando com a reta escavadeira. Então a gente fica muito feliz que as coisas estão acontecendo, na medida do possível, prefeito Carlos Sirena e a Secretaria de Transporte estão nos atendendo às nossas reivindicações, onde as demandas nessa altura do campeonato, pelo período chuvoso, são demais, mas estão sempre atentos, na medida do possível, correndo para dar resposta à população, até mesmo porque as aulas, né, já estão retornando, provavelmente na próxima semana retornarão as atividades escolares nas zonas rurais, e as estradas precisam dar traficabilidade aos estudantes. Então a gente fica feliz de fazer parte, que vê que as coisas vêm acontecendo. E o secretário de transporte já me garantiu que está providenciando mais alguns tubos que a gente já solicitou a eles, e estão já buscando junto ao departamento de compra para que efetue essas compras o mais rápido possível e que dê celeridade e confecção à substituição de algumas pontes e também cascalhamento em alguns pontos críticos que a gente falou na sessão anterior da semana passada, e cascalhamento lá na estrada da Porta do Céu sentido assentamento, cascalhamento dentro do PA Vale do Arinos e PA Japuranã em alguns pontos críticos, também na linha Beira Rio e também no Banco da Terra, onde a população está precisando bastante de um cascalhamento, principalmente ali na Serrinha, nas proximidades da Dona Luzia. Então, agradecer o prefeito Carlos Sirena e o secretário de transporte, que tenho certeza que estará nos atendendo na medida do possível que a população está necessitando. Um grande abraço a todos e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população presente e população que nos vai ouvir amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhora presidente, eu fiz uma indicação aqui para o senador Jaime Campos, no valor de R$500 mil para a construção do lago ali entre o bairro João de Barro e Jardim Bandeirante. Também fiz duas indicações, uma para o secretário de Educação e outra para o governador do Estado, solicitando 5 ônibus grandes para atender os alunos do nosso município, devido aí várias reclamações de pais, que vem que sai ali da Porto Céu, o ônibus vai até a Paranorte levar os alunos, e aqueles pais não querem o ônibus terceirizado, querem sim os ônibus amarelinhos para estar atendendo, trazendo melhoria para os alunos. A gente vê aí, a prefeitura paga R$23.800 por ônibus terceirizado, livre de óleo. Então, se Deus quiser conseguir 5 ônibus, né, Zé? Já são R$100.000 a menos por mês na folha de pagamento aí para o transporte escolar. Também solicito uma vez, secretário dessa casa, que faça um ofício para o prefeito e junto com o secretário de transporte, aonde aquela ponte ali na estrada da Figueira, já faz um ano que eu estou cobrando o secretário Antônio Araújo para ser arrumado, e até esse exato momento ele não arrumou. E também aquela ponte está trazendo transtorno e colocando em risco de vida as crianças que utilizam aquela ponte ali para o transporte escolar. Não só as crianças, como os moradores de lá também. Solicito mais uma vez cobrança da Secretaria de Cidade que arrume aquela ponte da linha João Ripar, que também é outro problema que está trazendo transtorno para aqueles moradores de lá. E a população lá todo dia cobrando. Muitos moradores lá não podem estar construindo, que não podem estar levando material, devido à ponte estar com a cabeceira quebrada. Então, solicito aí o mais rápido possível para ser arrumado. Só isso, senhor presidente.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Marta da Piaz.
Mais uma vez, boa noite. Hoje o microfone está boicotando os vereadores aqui. Eu fiz uma indicação para que o Executivo Municipal, principalmente o setor de planejamento, faça projetos para que a gente possa começar a pensar em recuperar as áreas de proteção permanente que estão na área urbana. Nós sabemos que o nosso município, na parte central da cidade, tem muita área de proteção permanente e elas estão abandonadas. Até essa semana a gente está vendo que a Secretaria de Cidade está limpando essas áreas, mas é interessante que a gente faça projetos para buscar recursos junto ao governo federal para recuperação dessas áreas. O que seria essa recuperação? Como a gente vê em outros municípios, né? Arborização, calçamento, canalização, para que a gente tenha, de fato, uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que moram ali no entorno, né? A gente sabe que o cidadão que tem um terreno próximo à área de APP tem muita dificuldade de conseguir licença para construção. Então, nada mais justo que aquelas áreas sejam recuperadas e se tornam locais aprazíveis, né, para valorizar os terrenos ali no entorno. E a gente sabe que isso é possível, algumas cidades têm feito isso, nós temos recurso nos ministérios para a recuperação dessas áreas, mas o passo inicial é fazer projeto. A gente precisa desses projetos para colocar debaixo do braço e buscar recursos no governo federal para a recuperação dessas áreas. Eu também oficiei o Executivo Municipal sobre a questão do piso da educação. Nós sabemos que o piso ele sai no final de janeiro. Esse ano o percentual foi de 3,62. Falei com o prefeito municipal à tarde, ele me disse que eles estão fazendo os estudos de impacto econômico para pagamento do piso para a educação. E só lembrando que o piso em 2022 ele foi de 35%, 2023, 25%, e esse ano deu 3,62%. Então, eu acredito firmemente que o prefeito não vai deixar de pagar, no último ano do seu mandato, o menor piso que ele paga em toda a sua gestão. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Boxe. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Vou usar outra tribuna hoje. Boa noite a todos os presentes, colegas vereadores. Em primeiro lugar, eu quero direcionar minha fala para a secretária Fernanda da Educação. No ano passado, nós precisamos, através do Ministério Público, judicializar uma demanda de crianças que precisavam de técnico de desenvolvimento infantil na rede municipal e estavam desassistidas. Em virtude disso, alguns pais já me procuraram, principalmente em virtude de estudarem as escolas rurais do município, e eu fiz o questionamento à Fernanda de como está o planejamento de atendimento às crianças que necessitam de suporte individualizado em sala de aula no último mês de janeiro, e aguardo então esse posicionamento dela. Outra demanda para a secretária de Educação e também para o prefeito Carlos é sobre a obra da Escola Monte Azul. Na última semana o prefeito anunciou uma obra de uma nova escola também em região rural. Entretanto, eu procurei no portal da Transparência, foi feita uma nova licitação para a obra da Escola Monte Azul. Entretanto, até o presente momento, a empresa ainda não está na obra e também não consegui encontrar o contrato com essa nova empresa, que então ganhou a licitação e já deveria estar lá na Escola Monte Azul, que segue por mais um ano sem o andamento daquela obra. Então fica aí o meu pedido à Secretaria Legislativa, que encaminhe um ofício à secretária Fernanda, pedindo esclarecimento sobre a publicação do contrato da Prefeitura Municipal de Juara, Secretaria de Educação, com a empresa que deverá, então, fazer a obra da Escola Monte Azul. Quero fazer uma solicitação também, que no último final de semana, alunos que fazem uso do transporte escolar me encaminharam umas mensagens com algumas fotos da ponte da linha João Ripar. No 25 de outubro do ano passado, ainda em 2023, eu fiz novamente um pedido de manutenção ao secretário Toninho Araújo. Por que que eu fiz esse pedido? Como a ponte na época ela só estava torta, o que que eu fiz? Fiz uma solicitação ao Júnior Tolov, que é secretário de cidade, pedi que o setor de engenharia da prefeitura fosse até a ponte da João Ripar e fizesse um laudo para verificar se aquela ponte, porque o prancheado dela estava em boas condições, entretanto ela estava torta. O laudo que chegou da secretaria do Júnior Tolov, que foi encaminhado ao secretário de transportes desse município, responsável por estradas, ele apresentou que a ponte realmente estava com sua segurança comprometida. Então, desde outubro, a gente aguarda aí um posicionamento do secretário Toninho Araújo para que providencie a manutenção dessa ponte na João Ripar, principalmente porque agora os alunos que fazem uso do transporte escolar já estão temerosos contra essa ponte.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora Mônica Costa. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. Vereador também dispensou a palavra. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente, ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Protocolo 138, de interesse da Prefeitura de Juara, trata-se do projeto de lei 02 de 2024, que altera a lei complementar 17 de 2006, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Juara. Processo 50 de 2024, protocolo 140, de interesse da vereadora Sandy, projeto de resolução 02 de 2024, que estabelece as normas de tramitação e concessão de títulos honoríficos e da outras providências. Processo de número 51 de 2024, protocolo 141, de interesse da vereadora Sandy, presidente. Projeto de resolução 3 de 2024, que cria no site da Câmara Municipal a Galeria Histórica do município de Juara. Protocolo 139, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa de número 01 de 2024, que apensa ao processo o número 38/2024, que altera o inciso 2º do artigo 11A do projeto de lei complementar de número 01 de 2024, que dispõe sobre a alteração da lei complementar de número 15, de 17 de novembro de 2006, que institui o plano diretor do município de Juara. Processo de número 46, protocolo 130, de interesse do vereador Luciano. Requerimento de número, número 1 de 2024, que requer ao prefeito municipal esclarecimento sobre as ações e projetos desenvolvidos realizados pela Prefeitura de Juara ao longo dos anos de 2021, 2022 e 2023, relacionados aos cães e gatos abandonados nas ruas de nossa cidade, que frequentemente têm ocasionado acidentes graves de trânsito. Processo de número 47 de 2024, protocolo 131, de interesse do vereador Luciano Oliveto. Requerimento de número 2, requer ao prefeito municipal esclarecimento sobre as providências, ações e projetos desenvolvidos e realizados pela prefeitura, referente aos terrenos públicos e privados, praças e áreas de aparelho público, que estão cobertas por mato e lixo na nossa cidade. Processo de número 48 de 2024, de interesse do vereador Luciano Oliveto, requerimento de número 3 de 2024, que requer ao prefeito municipal um levantamento e mapeamento completo das residências que estão localizadas em áreas de preservação ambiental, áreas alagadas, áreas de risco de desabamento e deslizamento de encostas e morros em nossa cidade, senhora presidente.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. O único vereador inscrito no livro do grande expediente, o vereador Léo Boy.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores. Senhor presidente, em entendimento ao nosso regimento interno, artigo 98, e o parágrafo 2º, inciso 6º, eu solicito a vossa excelência a possibilidade da inclusão do projeto de lei complementar 003/2024 na pauta da sessão, para que seja apreciado pelos colegas vereadores o regime de urgência também do projeto de lei complementar 003/2024. Esse projeto está alterando a lei complementar 020/2006. Ela dispõe sobre as edificações aqui do município de Juara. É uma das leis complementares que pertencem aí ao plano diretor do município de Juara. Então, eu gostaria que a senhora aceitasse a inclusão do projeto e também colocasse a apreciação do regime de urgência. Por quê? Porque nós temos duas leis, mais duas leis complementares, que é a Lei Complementar 01 e a 02, que também faz parte aí, desse conjunto do plano diretor. Então, como nós vamos ter que realizar audiência pública, então eu gostaria dessa autorização da mesa diretora para essa inclusão e aprovação do regime de urgência. E, no mesmo modo, se assim for aceito por Vossa Excelência pelos colegas vereadores, a gente já poderia, inclusive, marcar a audiência pública já para discutir essas espécies orçamentárias no dia 27, na próxima terça-feira, dia 27/2, aí que nós vamos discutir a Lei Complementar. A emenda da Lei de Complementar 017, que é do uso e ocupação do solo, a 020, que é a Lei das Edificações, e também a Lei do Plano Diretor. E nesse mesmo inteirinho, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, que nós das comissões liberamos, mas a gente esteve analisando melhor com a nossa assessoria técnica e jurídica, solicitando a retirada da pauta da apreciação do projeto de Lei Complementar 001, que ele dispõe sobre alteração na Lei Complementar 015, que é do Plano Diretor, é onde nós estamos aí, o Executivo está alterando aí o Conselho aqui do município de Juara. Seria interessante, importante, aí a gente fazer essa audiência pública. E nesse mesmo sentido, nós temos a emenda modificativa que foi realizada pelas comissões, a emenda modificativa 001/2024, também solicita a retirada da pauta da ordem do dia, senhor presidente, para que nós possamos, então, aí dar mais, nessa audiência pública, né, passar as informações corretas para a população do município de Juara, para que assim nós não tenhamos problemas no futuro. Obrigado, senhor presidente.
Certo. Eu defiro o pedido de retirada da pauta do projeto de lei complementar 001/2024, bem como da emenda que o acompanha. Está retirado. E com relação à inclusão da pauta, da inclusão do projeto de lei complementar 003/2024, eu quero consultar, como a gente sempre faz, o soberano plenário para incluí-lo em pauta. Em discussão, a inclusão na pauta, na ordem do dia de hoje, o projeto de lei complementar 003/2024. Acredito que o vereador já explicou as razões. Quer falar novamente? Não? Não é necessário? Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a inclusão em pauta do projeto de lei complementar 003/2024. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Estão registrados a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazza, vereadora doutora Mônica Costa, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, a minha presença, vereador Adão Marquito, segundo secretário, e a presença da presidente Sandy. Portanto, acordo.
Obrigada. Passamos as matérias em pauta na ordem do dia, corrigindo aqui. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Senhora Presidente, a primeira matéria em pauta se trata de uma solicitação de urgência do Executivo Municipal ao processo de número 49 de 2024, protocolo 138 de 2024, projeto de lei complementar de número 2 de 2024, que altera a lei complementar de número 17 de 2006, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no município de Juara e da outras providências.
Em discussão, a solicitação de urgência. Vereador Léo Boy.
Presidente, eu gostaria que o nosso equipe técnica colocasse, Ivandro, um mapinha aí para poder explicar melhor para os colegas pares e para a sociedade que está nos acompanhando nesse momento. Primeiro, antes de mais nada, quando a gente fala em discussão do plano diretor, algumas pessoas, inclusive nós falamos isso aí, senhor presidente, na sessão anterior, onde nós demos entrada nesse projeto, que essas aqui são algumas emendas que nós estamos realizando no plano diretor das leis complementares que foram elaboradas lá em 2006. O plano diretor está em discussão. Segundo informação do Executivo, me parece que a empresa já encaminhou o plano diretor na sexta-feira para a Prefeitura, onde vai ter reunião da comissão lá na Prefeitura, que vai fazer, então, aí a solicitação para o Parlamento, corrigindo aquelas ações que nós fizemos no plano diretor. Mas ali é só o plano diretor, para depois da aprovação dele, nós teremos, então, a aprovação das leis complementares, que são essas leis que usam ocupação do solo, edificação e dentre outras. Mas, enfim, nós estamos aí com a demanda na Prefeitura, é muito grande solicitação de obras, construções e empresas para vir para o município de Juara. Então, por isso que nós vamos fazer essa alteração, essa audiência pública de 2006, nas leis complementares, até que se discuta e se aprova aqui no Parlamento o novo plano diretor. Então, nessa lei complementar 002, nós estamos alterando aí a lei complementar 017, que ela dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Nós estamos incluindo nela, o Vando pode colocar o mapinha aí, Vando, para poder... para as pessoas poderem verificar, esse aí é o mapa atualizado, já o anexo terceiro da lei. Vocês podem observar ali que é o mapa atualizado. Nós tínhamos um mapa de 2006, foi elaborado o mapa, senhora presidente e vereadores, em 2018, só que essa elaboração e esse projeto foi feito daqui do Parlamento para o Poder Executivo. Aí, o Ministério Público entendeu que seria vice de iniciativa, acabou encaminhando para cá, nós revogamos essa lei lá em 2000, né, Marta e Marquitas, que foi 2020, foi na gestão nossa, nós revogamos ela. Então, desde esse período, nós voltamos, então, a atuar com aquele mapa de 2006. Então, esse aí é o mapa atualizado hoje, vocês podem ver que está o loteamento Veneza, está vários aí. Então, assim, a gente voltou praticamente aquele mapa de 2018, atualizando na realidade do município hoje. É claro que com o novo plano diretor, ele vai ter alteração. Eu só estou apresentando esse mapa, porque na verdade, assim, nós queremos colocar ele, que é para o planejamento poder entender e conseguir acompanhar as decisões nas áreas aí das zonas comerciais e também nas zonas residenciais e no eixo comércio e serviço. Por exemplo, no anexo 1 da lei, nós estamos alterando lá a tabela do uso do solo. Nós temos lá o uso permissível na zona comercial 1, onde, infelizmente, desde a elaboração, Marquinhos, do plano diretor 2006, não se observaram isso, mas faltou o comércio e serviços setoriais. A zona 1, comercial 1, está de vermelho, né, Vando? Coloca lá, a zona comercial 1 está de vermelho, Vando pode destacar. E aí nós estamos incluindo, então, o comércio e serviços setoriais. O que são esses comércios e serviços setoriais? Que pode ser aí na zona de comércio 1. Revendedores de veículos e máquinas, mercado atacadista, hipermercado, mercado por atacado, posto de venda de gás e demais atividades congêneres. E aí o serviço também setorial, que ele, na verdade os dois vão entrar na zona comercial 1 e na zona comercial 2. Aí grandes oficinas, recuperadoras, oficina, funerária e pintura, marceneiro, serralheria, garagem de veículos pesados, transportadoras, armazéns gerais e depósito cooperativos, enfim. Vai entrar então na zona comercial 1 e na 2. Vocês podem observar que a zona comercial 1 é vermelha e a zona comercial 2 é a zona roxa. Tá? Ela fica próxima lá, por aí vocês podem analisar, que aí você consegue estar liberando um pouco mais dessas empresas. Tá? E aí nós partimos lá também, na mesmo uso permitidos e uso permissíveis, lá na zona residencial 2. A zona residencial 2, ele está de mostarda. Vocês podem observar aí a cor. Nós temos amarelo, ficou muito parecido, mas temos amarelo e temos mostarda. Então aquela zona maior lá, que são a zona residencial 2. Lá nesses bairros que vocês estão vendo, que atinge a maioria dos bairros, quase todos os bairros, Nós estamos colocando lá que a ocupação para construção de casa só está unifamiliar, nós estamos colocando bifamiliar. Quer dizer, se você tem um terreno nessa zona residencial 2, você poderia construir apenas uma casa. E aí, com essa alteração, você pode construir duas residências no mesmo loteamento. E aí, nós estamos incluindo também nos permissíveis. Não tá, tá? Tem, ó, permitido, e aí nós temos os usos permissíveis também, que é na zona residencial 2. Aí eu vou ler para vocês aqui, e a maior demanda dos vereadores também, que tem, que aí são em todos os bairros, mano. Pode voltar o mapinha lá? Porque nós temos já marquido no bairro, farmácia, mercado, e é tudo irregular. Então, a partir desse momento, com essa emenda que nós estamos colocando, lá na zona residencial 2, que vai ser o comércio vicinal e também o serviço vicinal, aí com isso, lá onde estão aqueles pontos, nós estamos autorizando. Então, claro que já tem, dá para regularizar e também para autorizar, por exemplo, mercearias, quitandas, padaria, farmácia, loja de armarinhos, bar, papelaria e lojas de revistas. E os serviços vicinais, também você está autorizando também que possa ter nos bairros, sapataria, alfaiataria, barbearia, salão de beleza, chaveiro, oficinas de encanadores, eletricistas, pintores, manufaturas e artesanatos. Assim, várias outras ações. Então, você está deixando, está liberando mais aí para os bairros, o que já praticamente já se exige. E também nós estamos alterando lá o eixo comércio-serviço, que esse eixo de comércio e serviço, vocês lembram que foi discutido na vez passada, que é o de laranja agora, e vocês vão ver muito, são as ruas, as avenidas, na verdade, que aí nós tínhamos várias avenidas que não tinha aí essa comercialização. Você pega, por exemplo, a avenida Ayrton Senna, de um lado dela era autorizado o comércio, do outro lado não era. Então, a partir desse momento, com esse mapeamento, e quando nós estamos incluindo os serviços centrais nela, nos permissíveis e no permitido, nós vamos incluir aí ótica, joalheria, enfim, comércio de grande porte, escritórios. Nós temos aí vários problemas nas avenidas. Então, quer dizer, nós estamos deixando agora, nós estamos desengessando o município. Então, com essa forma, a gente acaba autorizando. É claro que lá na audiência pública a gente vai explicar mais. É por isso que nós estamos solicitando aí a possibilidade da aprovação nesse momento do regime de urgência, porque lá a gente vai discutir com a sociedade e mostrar o que está acontecendo. É o que necessita hoje no município de Juara. A prefeitura tem vários requerimentos de construções, de empresas querendo vir para Juara, geração de emprego e renda, novos loteamentos, e com essas alterações a gente acaba aí desengessando o município, deixando o município crescer, vindo as empresas, mas crescendo aí de uma forma ordenada aqui, que vai realmente resolver um grande problema aqui para a nossa sociedade. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Bom, vereador, eu acho de extrema importância esse projeto de lei aqui para a nossa cidade. Muitos empreendimentos estão travados por conta dessa lei aqui. Não sei por que não veio antes, né? Vocês já tinham feito, depois teve que revogar e agora está aí novamente. É óbvio que a gente ainda tem que fazer a revisão do plano diretor, isso é necessário, como está caminhando para que isso aconteça. Mas isso aqui é extremamente necessário para esse momento. Na verdade, tem gente que está aí com a corda no pescoço, com medo, inclusive, de ter o seu estabelecimento fechado. Ou, às vezes, está com firma em outro município, com CNPJ em outro município e trabalhando aqui em Juara, deixando de arrecadar, inclusive, para os cofres públicos por conta dessa lei nossa estar desatualizada, essa setorização do nosso município estar desatualizada. Então, com certeza, a gente vai aprovar o regime de urgência e dar todo o suporte necessário para a realização dessa audiência pública e, em breve, estaremos aprovando definitivamente esse projeto de lei. Continua a discussão. Vereador Leboy.
Só alertar mais um pouco. Evandro, você consegue voltar lá novamente? Passou aqui, quando a presidente falou e eu consegui recordar. Se vocês observarem aí a zona comercial 1, que é o ponto vermelho, nesse mapa nós estamos atualizando. No mapa 2006, por exemplo, ele pegava só ali a Avenida Rio Arinos, fazia o contorno da praça, o vermelho lá, e pegava a rua Marquita, a rua São Geraldo e a rua Rio de Janeiro só. Então a gente atualizou ele agora, esse vermelho que é o eixo comércio e serviço, que são onde pode construir vários tipos de comércio. E aí uma situação, existe uma dúvida também que as pessoas têm nos questionado. Vejam bem, onde está o ponto de vermelho, você não tem recuo, tá? O alinhamento predial é no seu alinhamento do terreno. Nos bairros, no setor, zona residencial, comercial 2, 3, enfim, nos outros, você tem um recuo, tá? Porque ele faz parte também da zona residencial. Por exemplo, o que as pessoas sempre pegam, mas eu tenho um lote e eu vou construir minha casa, eu tenho que fazer um recuo de 4 metros. Isso aí permanece. Tá? Nós não estamos alterando o recuo de forma nenhuma, nós só estamos colocando na zona comercial 1, aquela de vermelho, não tem o recuo. Nós tivemos aqui algumas reuniões e as pessoas têm vindo procurar. Aí eu tenho um terreno aqui no centro da cidade e eu não quero recuar. Não existe, nunca existiu, desde 2006, você recuar na zona comercial 1. Não existe recuo. Hoje até o prefeito me questionou. Mas como que não que eu tive que recuar? Espera aí. Não é que você tem que fazer o recuo. Pode ser o seu alinhamento predial no seu terreno. Embora existe a obrigatoriedade de você deixar um espaço para estacionamento. É diferente. Tá? Então, se você tem um prédio, se você tem um terreno aqui, você tem que deixar o espaço para o estacionamento. Agora, você pode fazer o seu comércio na frente, no alinhamento aqui da sua frente, mas desde que você deixe o estacionamento para um ou dois veículos, enfim, conforme as diretrizes das leis orçamentárias, das leis, né, Márcia? Não, Marta, aqui. E aí você pode fazer o estacionamento no fundo. Tá? Então, só para deixar bem claro, porque tem algumas pessoas que procuram os vereadores e procuram nós, às vezes não tinha esse entendimento. Então, na zona comercial 1 não precisa recuo. Nas outras, sim. Ah, mas por que eu recuo 4 metros? No plano diretor novo, a gente vai estudar diferente. Por exemplo, na rua da minha casa, que é a rua Monteiro Lobato. A rua da minha casa, ela tem um eixo de 8 metros. Ela tem uma calçada de 5. Então, já são 5 cada lado. São 18 metros. E tem mais recuo de 4 metros dentro da residência. Então, são para 26 metros. Quer dizer, seria uma rodovia. Não havia necessidade do recuo de 4 metros. Então, é por isso que no plano diretor novo, a gente vai discutir essa forma. Não vai existir o recuo, mas vai existir por setores e por ponto. Tá? Ah, mas o recuo, algumas pessoas falam, mas o recuo é por causa de fossa, porque a fossa tinha que ser dentro do quintal, não pode ser fossa, não. O recuo é o seguinte, se nós tivermos uma rua estreita e lá na frente tiver um loteamento no fundo, vai aumentar o tráfego de veículo dela. Então, é muito, muito mais fácil o Poder Executivo solicitar que você recue a sua cerca, 2, 3 metros ou até 4 metros, do que mexer na estrutura da sua casa. Então, é por isso que existe o recuo. Então, só deixar claro para vocês que isso vai ser estudado, está sendo bem alinhado lá no plano diretor, tá ok?
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o regime de urgência está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovada a solicitação de urgência ao projeto de lei complementar 002 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Senhora presidente, trata-se do protocolo de número 106 de 2024, de interesse da Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei 06 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal afirmar termo de convênio de cooperação mútua com a Fundação Nova Chance por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Outras Providências. Matéria em única discussão e votação, com solicitação de urgência, aprovada na sessão ordinária realizada em 12 de fevereiro.
Em discussão, o projeto de lei municipal 006 de 2024, vereadora Marta Del Piazza.
Senhora presidente, colegas vereadores, na semana que se passou, nós nos reunimos nas comissões e discutimos esse projeto, analisamos a legalidade e percebemos a importância da aprovação desse projeto para auxiliar secretarias municipais. Então, o meu voto será favorável, já que nós sabemos da importância desse convênio que o município está fazendo aí com essa fundação, que é ligada, né, que tem também convênio com a Secretaria de Segurança Pública.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, a mesma está em votação. Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxer.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei municipal 006 de 2024 e a matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Senhora presidente, trata-se de protocolo de número 107 de 2024. De interesse da Prefeitura de Juara, projeto de lei 07 de 2024, que altera a lei municipal número 3.140 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2024. Adequação após aprovação das emendas impositivas aprovadas na LOA e criação de um programa referente à habitação e à lei Paulo Gustavo. Matéria em única discussão e votação com solicitação de urgência aprovada na sessão do dia 12 de fevereiro de 2024.
Em discussão, o projeto de lei municipal 007 de 2024. Vereadora Marta Del Piazza.
Como nós já discutimos na sessão anterior, quando aprovamos o regime de urgência, também discutimos nas comissões, houve alterações no momento da audiência pública do orçamento de 2024. Então, quando se propõem novas metas, é preciso que a gente altere também a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Por isso é que essa lei deu entrada e nós analisamos, e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu, então, parecer favorável a essa modificação, tanto de uma quanto da outra, que nós vamos aprovar também, votar, né, em seguida.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, a mesma está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxer.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquinhos.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei municipal 007/2024 e a matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo de número 37/2024, protocolo de número 108, de interesse da Prefeitura de Juara, projeto de lei de número 8/2024, que altera a lei municipal 2.961/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Juara para o período de 2023 a 2025. Também, da mesma forma que o projeto anterior trata-se de adequação após aprovação das emendas impositivas aprovadas na LOA e criação de programa referente à habitação e à Lei Federal Paulo Gustavo, que são recursos do governo Lula. Matéria em única discussão e votação, solicitação e urgência aprovada em sessão ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2024.
Em discussão, o projeto de lei municipal 008/2024, vereadora Marta Del Piaz.
Como eu disse anteriormente, a gente analisou na comissão a alteração aí no plano plurianual. Né? Foram inseridos alguns programas, foi necessário colocar no orçamento a questão da habitação, já que o município vai ser contemplado aí com 100 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Também era necessário colocar no PPA a questão da cultura, do fomento à cultura com a Lei Paulo Gustavo, e também novas ações aí para o turismo do município, por isso essas modificações. O meu colega Wellington questionou o fato do primeiro secretário falar que são ações do governo Lula, e de fato, a Lei Paulo Gustavo, o Fomento à Cultura e o programa Minha Casa Minha Vida foi reativado nesse governo para o bem da população que vai receber essas 100 casas populares.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, a minha manifestação, que a vereadora Marta acabou de citar, não se trata com a fala do colega vereador Luciano, simplesmente pelo fato dele se atentar ao que está escrito na pauta. É isso que tem que ser lido. Eu acho que o senhor leu algumas coisas, fez questão de ler, de mostrar sua aptidão política e partidária, que não está escrito na pauta. Então, acredito que a presidente tenha que te corrigir com relação a isso, porque o senhor tem que se atentar a ler o que está na pauta. Essa foi a minha interpretação.
Na verdade, aqui a gente tem que se atentar à discussão do projeto. Continua a discussão do projeto. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem.
Está errado isso aqui. Não é esse projeto aqui? Olha aqui. Tá. Não, é chamar nominal.
Desculpa. Eu vou colocar em votação novamente, porque aqui é votação nominal e aqui está outra informação. Em votação, vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxer.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 008/2024. E o projeto também será encaminhado à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Não? Processo de número 46 de 2024, protocolo 130 de 2024, de interesse do vereador Luciano Oliveto, trata-se do requerimento de número 1, que requer ao prefeito municipal esclarecimento sobre as ações e projetos desenvolvidos e realizados pela Prefeitura Municipal de Juara ao longo dos anos de 2021, 2022, 2023, relacionados aos cães e gatos abandonados nas ruas da cidade, que têm frequentemente ocasionado acidentes graves de trânsito.
Em discussão, requerimento 001 de 2024.
Senhora Presidente. Bom, ao longo dos últimos anos, né, esse é nosso quarto ano aqui, ocupando esse espaço como vereador, e a gente recebe com frequência pedidos de providências com os animais soltos na rua, tanto os animais de grande porte, como animais tidos como animais domésticos, caso de cães e gatos. O que, que a gente tem observado e quais são as reclamações que tem chego? Muitos cães soltos nas ruas. Quando você sai pelas ruas de Juara, você se depara com esses animais que estão, às vezes, em estado de abandono. Então, provavelmente, esses animais eles têm um dono. Ou, por que, que eles estão na rua? E a população quer saber o que, que a Prefeitura Municipal de Juara tem feito nos últimos anos. O que, que a Câmara tem feito? Nós aprovamos leis de proteção animal, nós aprovamos e fiscalizamos aí orçamento público para ser investido no bem-estar animal, nós direcionamos emendas parlamentares para as entidades que cuidam do apoio animal. Mas, de fato, o que, que efetivamente tem sido feito pela Prefeitura Municipal de Juara no que diz respeito ao bem-estar animal? Porque o que, que a gente percebe? Quando nós temos esses acidentes de trânsito, automaticamente a primeira coisa que precisa trabalhar e agir é a Secretaria Municipal de Saúde, mandando sua equipe de saúde, mandando uma ambulância, e alguns desses casos de acidente de trânsito, essas pessoas estão acamadas, ou seja, continuarão sendo dependentes do Sistema Único de Saúde. Meu ponto de vista é que a saúde animal é uma responsabilidade da Prefeitura Municipal, a Câmara em seu orçamento tem colocado aí orçamento para o bem-estar animal, e nós precisamos dar transparência à população e esclarecer quais ações estão sendo tomadas aí pela Prefeitura Municipal de Juara. Então, nós, dentro da nossa função de vereador, temos o papel de fiscalizar esse requerimento. Ele é um documento que visa buscar aí informações, porque ao longo dos últimos anos a gente tem sugerido melhorias, entretanto a gente precisa descobrir se de fato alguma coisa está sendo feita para a gente reduzir esse número absurdo que a gente tem de animais domésticos soltos nas ruas de Juara.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Bosch.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o requerimento 001 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Senhora presidente, trata-se de um requerimento de número 2 de 2024, vereador Gabinete do vereador Luciano Oliveto, requerendo ao prefeito municipal esclarecimento sobre as providências, ações e projetos desenvolvidos e realizados pela Prefeitura de Juara, referentes aos terrenos públicos, privados, praças e áreas de aparelho público que estão cobertos por mato e lixo em nossa cidade.
Em discussão, requerimento 002 de 2024, vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, esse também é um instrumento de fiscalização. Nesse início de ano, principalmente pelo fato aí dos casos de dengue, que a Vigilância de Saúde do município de Juara tem registrado, a preocupação dos nossos moradores, eu percebi que, novamente, o nosso gabinete ele está trabalhando com essas demandas de reclamações dos mesmos terrenos. Situações muito parecidas que nós tivemos em 2021, 2022 e 2023. Os mesmos terrenos estão sujos. E só com a sinalização do vereador de ir encaminhar o pedido de reclamação dos moradores sobre esses terrenos sujos para a Secretaria de Cidade e para a Secretaria de Meio Ambiente, que as providências são tomadas. Outra reclamação muito frequente são sobre os terrenos que são de posse da Prefeitura Municipal de Juara. Então não adianta eu, vereador, ficar secando gelo, ou seja, mandando as solicitações para a Secretaria de Meio Ambiente, pedindo providências com os mesmos terrenos que a gente já cobrou em 2021, os mesmos terrenos que nós cobramos em 2022, os mesmos terrenos que nós cobramos em 2023, colegas vereadores. São sempre as mesmas demandas. No bairro Boa Vista, especificamente, a gente tem um terreno que fica do lado da Secretaria de Estado de Saúde. Todo ano eu cobro providências, fica do lado do Ministério Público, do lado da Secretaria de Estado de Saúde, todo ano a gente cobra a mesma providência. Entende? Os moradores, aí o vereador vai ficar toda vez cobrando a mesma coisa ou a gente espera que a Secretaria de Cidade, do Salvador Pizzoli, que já foi vereador, do secretário João Batista, que já foi vereador e está no meio ambiente, uma providência. Nós já mandamos exemplo de lei que pune quem está com o terreno sujo, de que maneira? Um dos projetos que nós encaminhamos foi o de notifica, se o dono do terreno ou a própria prefeitura, se for a proprietária, não faz a limpeza desse terreno, é lançada uma multa para que, quando o morador for pagar o IPTU, ele se depare com essa multa, ou seja, uma empresa terceirizada vai lá e limpa. Então, assim, já demos infinidade de ideias, de indicações, de projetos de lei. Entretanto, 2024, nós vemos o mesmo problema de terrenos sujos, com foco de mosquito da dengue. E, mais uma vez, a gente chega naquela reflexão. Se nós moramos numa cidade, nós queremos que nossos bairros, que nossas casas estejam de acordo com o que a gente preconiza para uma cidade. Então a gente precisa de limpeza desses terrenos, porque mais uma vez, assim como os acidentes de trânsito ocasionados por cachorro, mais uma vez os investimentos para custear as despesas de tratamento de dengue são do Sistema Único de Saúde. Então fica aí mais um pedido de esclarecimento sobre o que de fato está sendo feito pela Prefeitura Municipal ou se ela vai continuar mantendo isso de, se não houver o pedido de notificação partindo da Câmara de Vereadores, ela não vai fazer nada para resolver esse problema.
Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto. Desculpa. Vereador Wellington Martins.
Senhora Presidente, o requerimento é sabido por todos que é uma prerrogativa dos nós vereadores. Vejo esse requerimento com bons olhos, vereador Luciano. Porque a gente vê que leis existem, como já foi dito. O que precisa é que o município execute essas leis. Existem penalidades aprovadas. Agora, quando ficam pensando, preocupados com o voto nas próximas eleições, de repente acaba, tanto nós aqui dentro do Poder Legislativo ou lá dentro do Poder Executivo, não tomando as medidas cabíveis por lei que já existe. É só colocar as leis vigentes em cobrança, que tenho certeza que consertaria bastante essa situação de terrenos baldios, terrenos sujos, tanto público como particulares, porque é só no bolso que o cidadão sente. E aí precisa que tome essas medidas cabíveis aí, que já existem as leis. É só o Poder Executivo e o secretário de cidades se adequar a isso e cobrar, de fato, as adequações que os moradores, a população de Juara precisa.
Continua a discussão, vereadora Marta Dalpiaz.
Eu gostaria muito de achar que esse problema aí da limpeza de terrenos fosse simples assim. Estou aí concluindo meu segundo mandato, e vejo que esse problema é muito maior do que a gente imagina, porque nós sabemos que existe uma legislação que determina que o poder público limpe o terreno e coloque o custo lá na dívida ativa do cidadão. Mas a gente tem que lembrar que, normalmente, esse cidadão que não limpa o terreno dele também não paga IPTU. É ele que não paga o IPTU. Quer dizer, ele não contribui para a melhoria na cidade por conta de não pagamento do IPTU e ainda larga o terreno sujo. Nós também sabemos que as secretarias, elas ainda carecem de uma infraestrutura para limpeza de terreno. Um trator, grade, servidores para essa função. Para vocês terem uma ideia, nós no município de Juara, nós temos problemas com a falta de fiscais. O meio ambiente tem um fiscal. um único fiscal que faz as notificações. E eles ainda tentam, né? Então, nós precisamos de uma reforma ampla, concurso público, para que a gente possa ter fiscais para atuar nessa questão de limpeza e cobrança efetiva do poder público de limpeza dos terrenos públicos. E eu vou muito mais além. Eu concordo com o vereador Luciano que ele tem que buscar informações mesmo, é uma prerrogativa dele enquanto vereador, mas eu vou mais além. O povo precisa de educação, porque não basta eu falar que eu sou proprietário de 10 terrenos em Juara, eu tenho que preservar esses terrenos limpos. E por isso que eu defendo tanto que lá na aprovação da planta genérica, que está inclusive aqui nessa Casa de Leis, né, a planta genérica que vai atualizar valores de IPTU, eu defendo tanto que o cidadão que limpa o terreno dele, que faz calçada e que mura, ele tem que pagar um IPTU menor. Esse cidadão, ele merece ter um IPTU menor. Então, a gente precisa avançar nessas áreas. E eu acredito que a gente ainda vai demorar muito para ter uma cidade em que cada um cuide daquilo que é seu. Porque a sensação que eu tenho como cidadã é que muitas vezes a gente está delegando muito ao poder público e tirando a responsabilidade do cidadão. O cidadão também é responsável. Eu tenho um terreno, eu tenho que limpar por ele. Eu preciso mesmo que o poder público me notifique para que eu limpe. Infelizmente, a cabeça do brasileiro é assim, né? Ele só se mexe quando dói no bolso. E por isso é preciso que a gente notifique e multe mesmo, né? Mas não adianta nada multar e ficar lá na dívida ativa de quem também não paga. A gente precisa de ações mais eficazes. Quem sabe a gente se inspirar nos municípios que têm programas que dão certo, né? Porque a gente vê que em algumas cidades isso funciona. Então vamos aprender com quem sabe fazer.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovado o requerimento 002 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Senhora Presidente, trata-se do requerimento de número 3 de 2024, também de autoria do vereador Luciano Oliveto, que requer ao Prefeito Municipal um levantamento e mapeamento completo das residências que estão localizadas em área de preservação permanente, áreas alagadas, áreas de risco de desabamento e deslizamento de encostas e morros em nossa cidade.
Em discussão, o requerimento 003 de 2024, vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, isso que nós estamos fazendo, a leitura e a discussão de temas que são extremamente relevantes no contexto cidade, né? Esse pedido de informações é porque muito em breve o prefeito, como ele está fazendo a atualização do plano diretor, uma das leis específicas do plano diretor, que ele no futuro irá fazer a atualização, inicialmente a gente precisa ainda analisar essa revisão do plano diretor, que chegou na Câmara, mas especialmente sobre esse estudo, que é uma obrigação do município. O que, que eu estou fazendo? Pedindo uma antecipação disso. Na última semana, uma senhora encaminhou mensagem a esse parlamentar, acredito que também deve ter encaminhado aos outros colegas, quando a prefeitura ela vai fazer alguma intervenção numa área de preservação ambiental, num córrego do município de Juara, o que, que pode acontecer? Pode ter um deslizamento, né? Pode acontecer alguma rachadura em alguma casa que está muito próxima. O que eu quero dizer para vocês é, no contexto da história do município de Juara, muitas pessoas construíram em áreas de preservação ambiental. Às vezes era a única alternativa que elas tinham naquele momento. Mas aí, Luciano, mas o município não pode ter responsabilidade sobre as residências em área de preservação ambiental, Léo Boy. Mas a prefeitura está fazendo cobrança de IPTU de residência que está em área de preservação ambiental. Ou seja, a prefeitura ela reconheceu, não, e isso não é recente, não é algo da última gestão, reconheceu há muitos anos que sabiam que ali haviam residências em área de preservação ambiental, fizeram a cobrança de IPTU em área de preservação ambiental, e agora o município ele precisa fazer um levantamento disso. Primeiro, O município está aí apto e caminhando para receber o programa do governo federal, como o vereador Wellington gosta que a gente fale, então a gente tem que falar sobre isso. Como o município vai receber o programa Minha Casa Minha Vida, tem uma faixa dentro desse programa que é exatamente para colocar pessoas que estão com casas dentro de área de preservação ambiental. Então, outra coisa, o município precisa fazer um levantamento das áreas alagadas e também áreas de risco de desabamento, porque quem anda pelo... Mas Luciano tem casas aqui no, em Juara, hoje eu visitei uma, inclusive na última semana, foi para aquela página Juara MT, né, uma casa que a prefeitura foi fazer uma limpeza de uma área de preservação ambiental, ou seja, tirar aquele assoreamento da terra, porque daí se a chuva ficar muito forte vai alagar ainda mais as residências, e quando a prefeitura foi fazer a limpeza desse córrego, teve um pequeno deslizamento que a casa está assim a menos de 50 centímetros de começar a cair ali. Então isso me gerou essa seguinte preocupação, ou seja, nós sabemos que muito em breve a prefeitura vai precisar apresentar essa documentação, então a gente já sinaliza um pedido para que a prefeitura, assim como ela tem os dados de quem é contribuinte, que paga impostos, ela precisa ter... esse estudo, né, sobre as residências que estão em áreas de preservação ambiental para poder construir as políticas públicas de futuro, principalmente quantos moradores que estão em área de risco que poderão ser beneficiados aí, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então esse é o objetivo. Em primeiro lugar, esse requerimento quer que a gente dê uma resposta para essas famílias, para a gente possa discutir com a prefeitura, olha prefeito, essa residência ela está numa área de preservação ambiental, mas a prefeitura está fazendo cobrança de IPTU. Então, onde começa o direito dessa família, né? Como que a gente vai atender a população? Então, por isso, estou fazendo esse requerimento que solicita, presidente Sandy, um estudo sobre as residências que estão em áreas de preservação ambiental aí, para que o município possa pensar suas próximas políticas, como, por exemplo, de pavimentação, pois nós sabemos que foi licitada uma área para fazer pavimentação em Juara, que também está em área de preservação ambiental, e o impacto disso, né, quando fizer essa pavimentação. Então, a gente precisa estar atento a isso, como aconteceu ali, nas proximidades aqui da Câmara de Vereadores, quando fez a pavimentação, sabendo que era uma área de preservação ambiental, na primeira chuva alagou residências. No bairro Cruzeiro do Sul, nós também tivemos esse problema. Foi feito o estudo, ali era uma área de preservação ambiental, também... Quando passou o asfalto, a gente teve problema com o alagamento, depois precisou fazer toda uma reestruturação. Então, é muito complexo essa situação aí, de onde a cidade está crescendo, e as áreas de preservação ambiental, elas são áreas que, a gente transformando elas ou não, elas serão áreas que, quando a gente tiver qualquer tipo de alagamento no município de Juara, essas áreas, por mais que elas tenham sofrido um conjunto enorme de intervenções, como é o caso da nossa Avenida Rio Arinos, que tem comércio em área de preservação ambiental, por mais que o homem tente mudar, quando a gente tem o aumento aí das chuvas em determinados períodos, nós teremos alagamentos nessa área. Então, a Câmara e a Prefeitura precisam estar atentos ao que são essas áreas de preservação permanente.
Continua a discussão. Vereador Léo Boy.
Bem, eu quero que, claro que vou votar a favor do requerimento, é porque não voto contra o requerimento do vereador, que é uma ferramenta. E você tem razão, vereador, é uma ação bem complexa quando nós falamos em áreas de APP. Nós temos o Código Ambiental do município, ele está sendo reestruturado também da mesma forma do plano diretor, que ele faz parte, e uma dos nossos pedidos foi que o prefeito contratasse essa empresa para fazer exatamente isso, o levantamento de córrego por córrego, né? Porque algumas pessoas, elas dizem que é mais a área consolidada, eu posso ter o meu afastamento, a minha área da APP, tantos metros. Bom, isso já foi caso, a Marta vai lembrar disso, o vereador Marquito, já foi caso, já discussão na gestão anterior, inclusive um projeto que eu tinha feito, eu acabei tendo que rever essa situação, porque nós queríamos reduzir um pouco essa área de APP. Primeiro a gente tem que ter o conhecimento e a noção de que a área de preservação permanente era 15 metros do córrego, né? Não é da margem do córrego, não é do centro. Algumas pessoas acham que é do centro, não é da margem. Da onde parou a água, que tem que ser 15 metros para lá, é a área de preservação. Então, para vocês, aí vocês analisem como que é grave essa situação. E das nascentes, a circunferência dela é 50 metros. Isso é lei federal. Nós, quanto município, podemos o quê? Flexibilizar? Não. Nós podemos endurecer mais. Então, assim, vai ser realizado esse estudo, esse código mental, vai ser feito, vai ser mapeado todos esses casos. Nós temos um problema sério, porque vocês podem observar, Juara, na verdade, nós estamos dentro de uma ilha, porque tudo quanto é lugar tem córrego nessa cidade, e mais ainda, vai além, né? Todo quanto é lugar tem nascente. Vocês pegam aqui, por exemplo, que é conhecido aqui na Avenida Rio Arinos, o fundo da Jumasa, nós temos nascente. Vocês imaginam aquela circunferência, 50 metros. Você pega lá onde alaga, no Lauro, lá é uma nascente. Imagina na Rio de Janeiro, ali onde alaga direto, aquela circunferência de 50 metros. Então, assim, eu entendo, o vereador está certo, essa é uma preocupação, eu ao redor desse córrego, onde o vereador está dizendo que vai ser pavimentado, Marquito, ali, sentido João de Barro, ali, né, no bairro da Creche, na Rua Rio Branco, não é isso? Ali também nós já vamos ter algum problema sério ali com a pavimentação, porque aquelas residências estão tudo dentro da área de APP, e a pavimentação pode ficar um pouco mais alta, mais elevada. Então, vai, claro que já vai acarretar problema. Mas é interessante, é importante esse levantamento, esse requerimento do vereador, para que assim o poder executivo e, claro, também o poder legislativo já se desperte alguma coisa. E a gente tentar viabilizar algo diferenciado nesse plano diretor e também nesse código ambiental, algum plano, algum projeto, para tentar viabilizar essas situações em áreas de APP no município de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o requerimento 003 de 2024. Próxima matéria, senhor secretário.
Trata-se de uma solicitação de urgência ao projeto de lei número 3 de 2024, que foi incluído na pauta, que altera a lei complementar número 20 de 2006, que dispõe sobre as edificações do município de Juara e da outras providências.
Em discussão, o regime de urgência ao projeto de lei complementar 003 de 2024, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, a princípio eu agradeço ao mesmo diretor, a vossa presidente, e também aos vereadores, por estar incluindo esse projeto na pauta. É de altíssima relevância, como nós falamos aqui no início. Nós estamos alterando aí o artigo 85, parágrafo 3º, na verdade, 85, onde lá, para vocês verem, né, a gente acabou de falar de recuo, né? Lá onde ele dizia que nas rampas de acesso e garagens de estacionamento não poderão iniciar a menos de 3,5 metros. Quer dizer, cidadão, nós temos um exemplo em Juara. Temos empresário Juara, temos vários, mas vou citar um que ele comprou uma propriedade, um terreno na Avenida Rio Arinos, e ele está desde o ano passado tentando viabilizar a construção dessa área, uma loja e residência em cima, e ele quer fazer um estacionamento subterrâneo. Mas o terreno dele é 14 por 30, 35, salvo engano. E ele vai fazer a garagem, a entrada, vai viabilizar na lateral do terreno. Então, quer dizer, do alinhamento desse terreno, ele teria que deixar o asfalto, a calçada, e do alinhamento dele, teria que deixar mais 3,5 metros para começar a fazer a rampa. Quer dizer, é inviável, não tem uma justificativa porque é 3,5 metros. Aí você vai ver que nós estamos estudando essa situação no plano diretor, mas por que 3,5 metros? Qual é a finalidade disso? Porque lá pode descer alguma caminhoneta, a caminhoneta já está 4 metros e pouco. Então, assim, não tem um porquê, não tem sentido. Isso é claro que é uma lei lá de 2006, a gente entende também essas algumas ações. No plano diretor novo, nós já estamos discutindo, ela vai ser medida também, ela vai, não vai ter essas metragens, ela vai ser pelo PGM, que é o padrão geométrico mínimo, entendeu? Então, cada ação vai ser definida pela prefeitura, não vai ser dizendo quantos metros que é, se vai ser ou se não vai ser no alinhamento. Mas, enfim, nós fizemos essa emenda alterando, então, aí esse parágrafo terceiro, dizendo que as rampas de acesso a garagem e estacionamento deverão ter início a partir do alinhamento predial. Tá? E aí a gente alterou também, claro que ela vai ser com a inclinação máxima de 25, que já estava na lei, e nós incluímos também que vai ter que ser obrigatório ter a sinalização de alarme e aviso aí na saída junto ao logradouro, junto à avenida, junto à rua, avenida ou à calçada, aquelas luzinhas que ficam do lado piscando, então vai ter que ter essa obrigatoriedade. Então, por isso que nós estamos alterando essa lei, porque nós temos várias pessoas que querem construir. E é o progresso, o desenvolvimento. Existe essa necessidade do estacionamento subterrâneo. Nós sabemos, vocês podem observar como está a Avenida Rio Arinos. Agora, como ser numa área, Mônica, da Avenida Rio Arinos, você vai deixar 3,5 metros para começar a fazer o rampa de garagem. Quer dizer, não tem cabimento, né? A perca é muito grande. Então, por isso que a gente está solicitando essas, essas ações, senhor presidente. Tem alguns questionamentos, presidente, que depois eu vou nas considerações finais, que eu nem ia falar, mas as pessoas estão questionando por causa de quando a gente começa a falar em plano diretor, uhum. aí surgiu um monte de dúvida. O pessoal da nossa equipe técnica mandou aqui, referente a alinhamento predial e à área industrial do município de Juara. Eu vou estar falando também aqui, já dando uma pincelada, nas considerações finais, que não tem nada a ver com essa discussão, para que você, dona Fátima da Silva, está perguntando, mas que você já tenha conhecimento como é que vai ser, como é que nós estamos estudando, elaborando o plano diretor.
Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
É muito interessante que nessa sessão a gente discutiu aí alterações que vão estar presentes aí no plano diretor e também no nosso Código de Obras e Posturas. Então, eu acredito que o vereador Léo Boy ele trouxe aí... por meio do executivo, o clamor de alguns cidadãos que estão emperrados para darem continuidade às suas obras. E é importante que o executivo dê celeridade aí ao envio desses projetos de lei com suas alterações como o Código de Obras e Postura. Porque hoje nós estamos solucionando um problema de alguns cidadãos, mas amanhã vão aparecer outros. Porque nós sabemos que nós precisamos fazer readequações no nosso Código de Obra e Postura, no nosso Código Ambiental. É preciso que a gente... faça essas modificações, porque a cidade não espera. As pessoas querem empreender e estão sendo barradas por leis que estão ultrapassadas e que não condizem com a realidade atual. Então, é importante que essa boa vontade desse Poder Legislativo ecoe lá no Poder Executivo e que ele envie esses projetos aí para que a gente possa apreciar, aprovar e permitir que os empreendedores de Juara possam construir com mais tranquilidade. Porque a gente ouve cada coisa, né, vereador Léo Boy? Ah, não posso colocar uma janela ali, porque lá no Código de Obras não é permitido. Então, a gente precisa trabalhar com a realidade. E isso só vai acontecer quando esses projetos de lei entrarem nessa casa, nós podermos debater em audiência pública com aquele que é mais interessado. O cidadão juarense. É preciso que ele participe desse debate também. Então, eu parabenizo aí o executivo que atendeu o clamor aí de alguns cidadãos que precisam construir, estavam emperrados por leis que não condizem com a realidade atual.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o regime de urgência está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o regime de urgência ao projeto de lei complementar 003 de 2024. Lembrando que esse projeto passará por audiência pública juntamente com os demais, certo? Próxima matéria, senhor secretário.
Senhora presidente, não há mais nenhuma matéria em pauta.
Não havendo mais matérias em pauta, passamos agora às considerações finais. E o primeiro vereador inscrito nas considerações finais é o vereador Luciano Oliveto. Vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora Mônica Costa. Também dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora Marta Del Piazza. Já assinei.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu só queria reforçar uma indicação do vereador Marquito, porque eu também fiz ofício ao senador Jaime Campos e ao deputado federal Juarez Costa, para que nós aqui, como Casa de Leis, possamos buscar junto à nossa bancada federal e estadual ônibus escolar. Nós precisamos cada vez mais de ônibus escolar, nós precisamos ampliar nossa frota própria, para que a gente não tenha tanta reclamação de algumas linhas que estão com atuação da terceirizada. Então, nós sabemos aí que o município tem mais de 50 linhas de transporte escolar, hoje nós temos 28 linhas sendo com ônibus próprio, as outras são terceirizadas, e o município de Juara precisa cada vez mais de micro-ônibus, ônibus, para fazer esse transporte, porque, quem sabe, assim, a gente não vai ter tanto problema quando começa o período escolar. A gente sabe que o nosso período escolar coincide aí com um período de intensas chuvas, mas não dá mais para ver alunos não indo à escola porque o ônibus quebrou. Isso aí é meio que irreal, né? Diante de tanto que nós avançamos aqui em Juara, a gente ainda se deparar com a realidade de um aluno ficar impedido de frequentar a escola porque o ônibus quebrou e não pôde levar os alunos até a unidade escolar. Isso acontece principalmente na zona rural, na região do assentamento, lá na Paranorte. E lá nós temos mais uma dificuldade, que muitas vezes uma terceirizada de qualidade não quer atuar naquelas linhas por conta das distâncias, da qualidade das estradas. E lá a gente precisa mais do que nunca ônibus escolar próprio. Por isso eu reforço aqui a indicação do vereador Marquito. E nós precisamos fazer gestão para que a gente consiga mais ônibus escolar, principalmente para essas regiões mais distantes. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos presentes e boa noite a quem está nos acompanhando nesse momento. E aí, a gente vê, presidente, que tem mesmo as pessoas têm acompanhado aí esse parlamento de algumas discussões aqui referente aos projetos. Eu só vim essas considerações finais. Mais uma vez, agradecer aos vereadores e a mesa diretora por ter aceitado aí a proposição, a inclusão desse projeto e aprovação aí referente a essas leis complementares, que são lei de extrema importância para o município de Juara, para o nosso comércio, geração de emprego e renda e construções aqui no município de Juara. Felizmente, nós estamos tendo que alterar essas leis complementares e o plano diretor de 2006, porque são leis complicadas, são complexas, né? Através da gestão do prefeito Carlos do Vicinei, tem se mudado muito, tem se melhorado muito, porque nós temos cobrado referente principalmente ao plano diretor, a planta genérica, claro, mas em especial o plano diretor e as leis complementares, que é da lei 15 até a lei 22, as leis complementares, que vem aí atingindo diretamente a população do município de Juara. E nessa discussão dessas pequenas emendas que nós fizemos aqui, foi que nós já falamos aqui, alguns paliativos que nós estamos fazendo para se resolver de imediato aí a situação, a implementação de obras, empresas e geração de emprego e renda aqui no município de Juara. Aí, a dona Fátima da Silva acompanha a nossa rede social, perguntou, é o que todo mundo pergunta, eu sei que vai perguntar, Cidmar e Manuel, nas nossas discussões, mas e a área industrial, cadê, como é que fica, o que pode fazer nela, o que não pode? Bom, em 2016 nós temos uma área industrial, que na verdade não resolveu nada, aquela área ali perto da Crivala, no fundo da Escola Pestalozzi. Essa área vai ser eliminada, no plano diretor novo agora nós não vamos ter mais uma área específica, a determinado local vai ser área industrial, não. Vai ser um plano diretor mais dinâmico, não vai ser engessado. Se chegou a empresa de fora, presidente, no município de Juara, e ela quiser se instalar em Juara, uma indústria que vai gerar emprego e renda, enfim, ela vai delimitar um determinado ponto e vai solicitar para a prefeitura, eu gostaria que o senhor transformasse essa área para mim em área industrial, para aquela empresa. Então, sim, vai ter vários pontos da cidade. Tá? Então, assim, não vai estar engessando o município. Mas não é qualquer ponto que ele vai chegar, claro que vai ser estudado. Mas de que forma que vai ser? Essa empresa, ela vai sentar com o executivo, vai ver as possibilidades. Vai ser uma forma onerosa, vai ser, de repente, cedência, claro que passado pelo Poder Legislativo, e várias outras situações, várias outras janelinhas que vão ter dentro do plano diretor, para poder ficar mais tranquilo e para a gente chamar esses empreendedores, essas empresas, para que venham no município de Juara. Então, não se preocupem com a área industrial, que Juara toda vai ter essa liberdade dentro do perímetro urbano, dentro da área de expansão, fora da área de expansão. Cara, o cidadão chega aqui, ele quer montar uma indústria lá na Águas Claras, na Catuaí, no Jaú, vai ser estudada a viabilidade ali, né? E vai ser liberada para ele sim. Das formas, vai ter várias formas aqui para estar se resolvendo. Então, o plano diretor vai vir diferenciado. Outro que todo mundo questiona, o alinhamento predial. É só nas zonas residenciais que tem um alinhamento predial, que é de 4 metros. Hoje ele está de 4 metros, eu também não concordo, é uma loucura. Mas essa ação nós vamos definir agora em 2006. Nós vamos definir também no plano diretor que está sendo discutido. Tá? Ela vai ser pelo PGM, que é o padrão geométrico mínimo. Então vai ser estudado cada situação, uma situação. Se já tiver uma rua que já larga, que não há necessidade, você pode ter aí um alinhamento predial menor. E aí quando eu disse também ali o alinhamento predial na zona comercial 1, que ela é dispensada, o recuo, na zona comercial 2 também, que é roxo, no mapa também é dispensado o recuo, tá? Então, na zona comercial 1 e na zona comercial 2, não tem, não precisa ter recuo. Ele é dispensado recuo. Agora, tem que ter obrigatoriamente, da mesma forma que na zona residencial, tem que ter um espaço para estacionamento, para garagem. Tá ok? Quando a Marta falou também que as pessoas reclamam, mas eu fiz uma obra lá, Sandy, e aí minha janela ficou um pouco menor, um pouco maior, está diferente do plano do código de postura. Realmente, eu também não concordo com isso, porque às vezes a pessoa, ela vai construir uma casa, você não tem que falar o jeito que ela vai construir. Ela vai sentar com a arquiteta dela e tudo. É uma alteração que tem que ser feita urgente. Porque se a pessoa já não tem condições, Mané, ela pode comprar a janela pronta. Mas às vezes a janela no projeto fica um pouquinho menor, um pouco maior, ela vai ter que mandar fazer a janela. Ela pode, ela tem que ter essa autonomia para ela mandar fazer janela, ou ela pode comprar a janela pronta. Né? Porque já tem janela pronta, sai mais barato, não sai? A janela pronta no comércio. Então não há necessidade. Então assim, da forma que ela achar que ela comprar a janela, o engenheiro pode fazer. Então assim, essas ações vão ser tudo modificadas, vai ser tudo dinamizado, vai ser bem flexível no plano diretor. Não se preocupe, a presidente está aqui, os vereadores estão aqui, nós vamos fazer audiência pública, debater o plano diretor, o que não vai resolver ele, ó gente, o plano diretor não vai resolver tudo imediato. O que vai resolver são as leis complementares. Hoje é a lei 2006, o plano diretor é a lei complementar 015, nós temos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, que aí vem uso e ocupação do solo, edificações, código de postura, código ambiental. Então, assim, todas essas ações serão discutidas para esse parlamento. Claro, uma de cada vez, com a participação de toda a sociedade aqui do nosso município. Então, fiquem tranquilos que a gente está aqui, os vereadores têm esse comprometimento com a sociedade. Presidente, eu gostaria que, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência e pedir a possibilidade de a gente estar fazendo, até falei com a vereadora Marta, com o vereador Wellington, Zé Galvão, os vereadores da Comissão de Justiça e redação, a possibilidade de a gente estar fazendo então essa audiência pública dessas leis que deram entrada hoje em regime de urgência, essas três leis, que nós estamos alterando a 17, a 20 e a lei 15, que é o plano diretor, a possibilidade de Vossa Excelência autorizar aí essa audiência pública no dia 27, na terça-feira, às 18 horas, se existir essa possibilidade, a gente agradece. Obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Sim, vereador, nesse dia o nosso plenário não tem nenhuma agenda, dá para a gente fazer nessa data sim. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré e vocês presentes. Senhora presidente, o motivo da minha indicação ao governador do estado e também pessoal da SEDUC, solicitando mais 5 ônibus para atender a linha escolar, é devido ali, pessoal ali que mora ali na Porta do Céu, aqueles alunos que vão para a Norte, hoje está com o ônibus amarelinho lá. Aí parece que vão fazer uma licitação para estar tirando esses ônibus amarelinhos e passando terceirizado. E o povo lá, os pais dos alunos, os próprios alunos, não querem ônibus terceirizado lá, porque a gente já sabe que, principalmente em algumas linhas aí, principalmente ali na Mandaçaia ali mesmo, é direto, ônibus quebrando, ônibus ali no Morro do Índio também quebrando, e lá eles não querem ônibus terceirizado. Inclusive, aí eu estava fazendo uma pequena soma aqui, ano passado gastaram com transporte escolar, fora óleo diesel, 5 milhões e 600 mil, só com transporte escolar, fora óleo diesel. Eu estava fazendo uma pequena soma aqui, dá para comprar 13 micro-ônibus semi-novo para pôr nessas linhas, 13. Com o dinheiro de um ano. Então já ia ajudar muito o transporte escolar. Por isso que eu estou pedindo no governador do estado mais 5 ônibus para estar aí atendendo os alunos do nosso município. Estou mandando um abraço para a Larissa lá, que está nos acompanhando aqui na sessão lá da Porta do Céu. Um abraço para ela e para todos os pais e mães lá que também estão acompanhando. E também fiz uma indicação aqui ao senador Jaime Campos, solicitando o valor de 500 mil. Para a Prefeitura Municipal estar fazendo aí o lago ali entre o bairro João de Barro e Jardim Bandeirante, o lago com pista de caminhada, iluminação, e abrir aquela rua lá também, Porto Velho, de tanta importância para o pessoal do Bandeirante ali, para ligar ali entre o Bandeirante, aquela rua de José Dias, e desafogar aquele trânsito ali da frente do posto Bandeirante. Também gostaria que o senhor secretário dessa casa que fizesse um requerimento para o prefeito municipal,
já que o ofício, eu devo ter mandado uns 15 ofícios lá da estrada da ponte da Figueira e também devo ter mandado uns 10 aqui da ponte João Ripar. Então, solicito o secretário dessa casa, faça um requerimento para o prefeito estar explicando aí o porquê que ainda não arrumaram essas duas pontes na João Ripar e também lá na Figueira. Essas pontes estão trazendo transtorno e estão colocando em risco a vida de crianças e dos moradores dessa estrada também. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo do Boxe.
Pode. Boa noite a todos, boa noite aos presentes e a todos que vão vir pela Rádio Tucunaré. Peço ofício para essa casa, para fazer ali para o secretário de turismo, para a limpeza ali do parquinho, Zé, daqui da Praça Central. O parquinho está totalmente grama alta, é uma limpeza geral. Sei também que o secretário está de férias, né, Wellington, mas dá para também já estar fazendo esse pedido via ofício para que se arrume com mais rapidez ali a praça para as crianças estarem, que é o maior fluxo de criança, para estar brincando. Me pediram também, vou pedir para o Dimutran, um ofício para o Dimutran, que as placas de sinalização do Alvorada, Zé, falaram ali que estão apagando algumas, outras já quebraram, então ali para poder fazer um pente fino ali nas placas ali do Alvorada todo, para a gente poder estar cuidando ali também da nossa sinalização, também que é um bairro grande e tem uma demanda muito, um fluxo de carros muito, muito grande. Parabenizar o Toninho Araújo pelo trabalho que ele vem fazendo, patrulhando ali para Águas Claras. Eu estive lá sábado na Águas Claras, o trabalho vem sendo feito, muito bem feito. E pedi também, via ofício, para essa casa, para que possa também estar fazendo dentro da comunidade ali, porque dentro da comunidade está feio ali a parte da Águas Claras, aproveitar que está vindo patrulhar, Zé, e aí já cuidar ali também de lá de dentro da vila ali, porque ali também está muito buraco. Sei que essas chuvas atrapalham bastante, mas fica o pedido desse vereador. E agora nós temos que falar de esporte, porque eu estava com saudade, você estava com saudade, todo mundo estava com saudade, né, Zé? Zé, tivemos o campeonato de Maia, né, sabadão. Zé levou um reforço, que foi o filho dele, mas só foi um reforço mesmo, porque não deu muito certo, né? Eu não joguei, que eu fui árbitro dos jogos, então acabei não jogando. Mais de 20 duplas, é um jogo mais assim para a melhor idade, mas se eu falar isso, o pessoal vai me bater, porque ali tem de tudo, né? Foi mulheres, não foram crianças, mas foram bastante pessoas ali que participaram desse evento. Eu fico muito feliz, porque a alegria, competitividade e as coisas que estão acontecendo num evento desse tipo é maravilhoso. Porque esse sim, dá para se dizer que é um evento família, né, Zé? Arquibancada cheia, esposa torcendo para o marido, filhos torcendo para o marido, molecada brincando de jogar bola ali na Vila Olímpica. Foi bom. Espero que nós tenhamos mais, né, Zé? Porque temos emendas nossas e provavelmente vai ter mais. Parabenizar os guerreiros do time do São José, que foi campeão em Itabaporã agora esse final de semana, juntamente com o time da Nova Era, que ficou em segundo lugar. Dois times daqui de Juara, que representaram o nome da nossa cidade, mas e tiveram grande êxito. Também parabenizar o time feminino da Secretaria de Esporte, que ficou em segundo lugar e também está com vaga garantida para Tapurá. Esses três times estão com vaga garantida para Tapurá. Vamos ver o que podemos fazer como poder público para poder ajudá-los. Sabemos que temos uma demanda muito de reclamação sobre transporte para esses atletas. Eu sinto isso na pele há 15 anos. Eu sei do que isso acontece. Mas deixa eu falar para vocês assim que nós estamos, vou para Cuiabá nos períodos dia 26 para tentar umas emendas com alguns deputados para a gente conseguir pelo menos uma van. Pelo menos mais uma van para o esporte, que desafogaria todos esses problemas aí com os nossos atletas. Com toda certeza, o poder público ele quer fazer o melhor, mas às vezes nós travamos em algumas pendências jurídicas. E para que resolva essas pendências jurídicas, você também pode abrir uma associação e tudo ficar muito bom, tudo ficar resolvido, porque eu sou prova viva que a associação dá certo. E se dá certo comigo, dá certo com você e com toda a população juarense. Crie sua associação, Faça o seu trabalho social daquilo que você goste, e eu tenho certeza que essa casa não vai deixar você desamparada, e muito menos o poder público. Agora, essa semana tem o início do Society, o congresso técnico, né, Zé? E tenho certeza que serão grandes jogos, e espero também ver a família e ver os jogos novamente aí rolando, e agradecer o meu Corinthians ontem, que conseguiu aí empatar com o Palmeiras, né, no finalzinho. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins, que dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos, eu quero agradecer a presença de todos que prestigiaram a nossa sessão, também aos servidores dessa Casa de Leis, aos vereadores. E eu aproveito para convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará na segunda-feira, dia 4 do 3. Só confirma para mim, segunda-feira é 4 do 3, aqui está 5. É 4, né? 4 do 3 de 2024. Portanto, eu declaro encerrada esta sessão. Boa noite.